minha opinião,
a política do governo
preocupa muito.
Presunção de inocência. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e cinco minutos, temperatura em Porto Alegre, 15 graus, uma tarde assim, bem com aquela cara, né? Aquela característica do inverno rigoroso, né? No Rio Grande do Sul. Digo inverno rigoroso porque esse inverno aqui praticamente não existe, né? Se formos comparar aí com os invernos no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, com neve, com temperatura 10, 15, 20 graus negativos, aqui é fichinha. Mas vamos em frente. Uma boa tarde para você que nos dá o prazer da audiência. Juntos até as 4 horas da tarde. Uma tarde chuvosa, uma tarde legal para tomar aquele cafezinho legal, conversar com a família, enfim, né? Muito obrigado aí pela audiência. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio o grande Mário Almeida, que trouxe suas bolachinhas, né? Seus biscoitos da dona Rose, a esposa do Mário Almeida. Tarde aqui, tô gostando de trabalhar à tarde porque tem biscoitos da dona Rose, o cafezinho do Mário Almeida. De noite é lobo solitário aqui, não tem nada disso, meu irmão. À noite, não. Edson Leandro, Vinícius Barassi, na Central Técnica, com Norival Santos, Leonardo Souza. Na mesa de áudio, o Mariozinho Almeida, né? Mário Almeida. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2 horas e 7 minutos, nós temos aí muitas pautas nesta tarde, entre elas, nós vamos ao Amazonas, né? Mais um foco de corrupção em cima de um momento tão difícil que os brasileiros estão atravessando, que essa pandemia, uma doença, e assim mesmo, os mequetrefes continuam roubando. Eu digo sempre que existem momentos em que nos sentimos assim, talvez fracos, humilhados, abandonados, envergonhados, diante de situações que vêm acontecendo, né? A gente percebe que nem todos à nossa volta, nem todos que consideramos estão torcendo por nós. E aí pensamos, né? Puxa vida, meu Deus, como vou sair dessa, hein? Você já passou por isso, né? Eu também. Meu Deus, oh my God, como é que eu vou sair dessa? Pois eu vou lhe dizer o seguinte, diante das provações duras que eu passei, eu aprendi que Deus está dizendo sempre ao seu coração, aguenta firme, eu salvarei você, pois você está depositando a sua confiança em mim. Toda vez que você faz a sua oração, eu estou te ouvindo. E nesse momento delicado da sua vida, eu estou com você. Eu te livrarei, eu trarei o respeito e a honra novamente para você. Eu tenho recompensa para você. Procure colocar isso dentro da tua alma, do teu coração, da tua mente. Ouça isso. A mesma boca que falou mal de você, a mesma boca que disse que para você era o fim e que você não iria sair dessa, essa mesma boca vai ter que declarar que eu estou com você. Essa mesma boca vai ter que declarar as coisas boas que vão acontecer na sua vida. Aguenta firme aí, meu irmão. Aguenta firme, minha amiga. Você vai sair dessa e todos verão que Deus está com você. Que você tem Deus dentro da tua alma, do teu coração, da tua mente. Guarde essa palavra no seu coração e faça uma oração. Faça uma oração sobre essas palavras que eu meditei aqui, que eu acredito, que você acredita, que você confia, que você viverá um novo tempo. Agradeça a Deus pelo seu imenso amor por você. E você vai se manter firme, em fé. Com certeza, melhores dias estão a caminho. Eu não tenho dúvida. O bem vence o mal. Tire o medo dentro de você. Essa história que estamos com medo, enfim, não. Não tem medo. Não existe. Tira o medo. O medo detona com a tua imunidade, com a tua saúde. Vamos em frente. Eu não tenho dúvida que nós vamos superar esse momento difícil, com muita sacanagem que tem aí no meio, né? Até porque eu tenho dito que eu sou um idiota, né? Um analfabeto funcional, um irresponsável, não é assim? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos em frente com o que existe de mais sagrado para mim, na minha vida, depois da minha família, do meu ambiente de trabalho, que eu, para mim, o jornalismo, para mim, a minha atividade profissional, a verdade, os fatos, o primeiro mandamento dos intelectuais e sábios, especialmente na comunicação, os politicamente corretos, é fazer tudo o que a OMS diz em matéria de Covid-19. Mas eu tô fora dessa. Não é só uma estupidez para mim, eu já falei isso aqui, mas é uma coisa impossível. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela é um cabide de emprego para ditaduras de terceiro mundo. Manda fazer o que hoje proíbe ontem. É uma piada. É uma piada o que vem acontecendo com essa Organização Mundial de Saúde e prefeitos e governadores. Parece que estão cegos. Não, não somente cegos. Não sabem o que estão fazendo. Não conseguem, hein, prefeitos e governadores, equilíbrio para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cuidar das pessoas. Mas cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, não é enfiando as pessoas para dentro de casa. Não é com esse discurso fisiológico. Ah, eu vou fechar, eu estou com uma dor no meu coração, mas eu vou fechar o comércio porque as pessoas vão visitar as vitrines. Ah, vá para o quinto dos infernos. Larga! Larga! Falta 4 meses, mas sai correndo agora, diz assim, não, o pior é que querem ser candidatos, muitos, à reeleição. Larga, sai fora. Tá destruindo, tá virando tudo uma ruína. Fome, miséria, desgraça, quebradeira. E os caras desfilando com bandeira. Bandeira verde, laranja, amarela, azul. Bandeira, bandeira, bandeira. E o bandeiraço tá dado na cabeça de comerciantes, empresários, profissionais liberais, e o povo ali sentado na beira da calçada, né, legitimando, pagando impostos, sustentando fisiológicos mentirosos. É, a verdade é essa. São mais de 5 mil, e eu não estou generalizando, porque tem gente boa aí no meio. É meia dúzia, mas tem. Olha, é cada vez mais uma notável impaciência, irritação ou puro simples ódio diante dos fatos, né? E principalmente quando as opiniões não combinam com a opinião, ou melhor, quando os fatos não combinam com a opinião ou os desejos que lhes querem impor. Especialista aí, todo especialista bacana que diz no rádio, na TV, que o coronavírus avança no Brasil, porque o lockdown, Eu tô debochando, sim. Pouco, é pouco, deveria ficar isolado, mais ainda. Mas vem cá. Mas está afirmando o que no campo científico, ô mequetrefe, se não tem decisão nenhuma que prove absolutamente nada no campo científico, tecnológico, sobre essa matéria, sobre essa doença? As pessoas serão contaminadas, sim. Algumas vão morrer, outras não vão sentir a contaminação do vírus, outras vão sofrer um pouco e vão sair, vão se recuperar. Meu Deus do céu. Mas vocês estão quebrando tudo, ó. A indústria, o comércio, vocês estão destruindo com tudo. Olha a cidade aqui que nem Canoas. Que vergonha esse prefeito de Canoas. Cidade de São Leopoldo. Que vergonha a cidade de São Leopoldo. Pega, por exemplo, a cidade de Bagé, que no início da pandemia virou um caos, era a cidade com o maior número de contaminação e chegaram a mandar um caminhão de para mortos lá para Bagé. Olha a situação de Bagé. Bagé não tem uma contaminação hoje. Porque o prefeito é mágico? Não, ele é inteligente, ele sabe fazer. Meu Deus do céu. A economia do país está em ruínas. As estimativas mais moderadas calculam um PIB 2020 que vai cair em torno de 7%, senhores prefeitos e governadores. As medidas de controle tomadas até agora paralisaram a produção, o trabalho, a vida em sociedade, sem afetar em nada a evolução da doença. 3 meses depois de ter começado, a epidemia está matando. Mas, olha, essa pilha, explica para mim aí, governador, prefeito, com as suas bandeiras, explica para nós aí sobre essa montanha de mortos, o que é isso? É o bandeiraço, é o isolamento, o confinamento, a flexibilização, o que é isso? Expliquem para mim, eu sou um idiota funcional. Aliás, desculpe a sua ignorância, pode botar uma camiseta para mim também. Que pouca vergonha de prefeitos e governadores. O que vocês dizem sobre isso? Fique em casa. É isso que eles dizem. Fique em casa. Fique em casa. Eu também poderia estar aqui fazendo um discurso, fique em casa, sabe por quê? Porque a minha grana é muito boa no final do mês. Que a Bandeirantes me paga no final do mês, a grana é muito boa. É, só não vou dar valores aqui, mas é muito boa. Eu poderia estar aqui, ó, fique em casa, fique em casa. Eu não sou idiota, eu quero o bem do meu país. Eu tenho um pouquinho de discernimento e não estou a serviço de ninguém. Aqui a Bandeirantes me dá liberdade com responsabilidade. Pisou na bola, Meneghetti me chama lá, me dá uma puxada de orelha. Johnny me chama lá, me dá uma puxada de orelha, ou vamos mandar embora. Mas aqui tem responsabilidade. E o que eu tô falando em cima de fatos. As duas coisas ao mesmo tempo. Por que fechar o comércio? Não conseguem explicar e vão continuar nunca, jamais, tendo condições de dar uma resposta. Comércio funcionando, os shoppings funcionando, os protocolos rigorosos. Eu fui com a máscara que está aqui em cima da mesa. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, está vendo essa máscara aqui que eu estou mostrando para vocês aqui? Ó? Eu tentei entrar com ela no Barra Shopping e fui barrado, para vocês verem o rigor da fiscalização, do controle dentro do comércio. Era assim que estava funcionando. Mas aí chega um prefeito e diz assim: ô Elis Rodrigues, vem cá. Tô te mandando vir aqui, vem aqui. Traz um cafezinho aí pra mim. Traz uma água mineral, quero com bolinha. Não bota muito, porque eu gosto só de meio copo. Não bota muito, devagar. Quero ver as bolinhas ali e tal. Chama o Mário Almeida aí agora. Baixa o decreto aí. Baixa o decreto que eu tô mandando. Manda fechar. Manda fechar o comércio, manda fechar o shopping. Os restaurantes vão funcionar a hora que eu quero. Até as 3 da tarde, depois não tem mais pra ninguém. Quem manda aqui sou eu, porra. Tá pensando o quê? É. Mas vão pagar uma conta cara ali na frente. Esses tiranetes vão pagar uma conta na frente. Muito cara. É. Eu quero lembrar aos amigos da seita Fique em Casa. Os fatos estão aí, à vista de todos. O número de mortos, segundo os números oficiais, e que eu tenho dúvidas de manipulação, passam dos 50 mil. A economia do país está em ruínas, né? A estimativa mais moderada calcula aí um PIB de 7%, em torno de 7% que deve cair. E ninguém consegue responder absolutamente nada. Só sabem dizer, fique em casa. Porque essa tragédia do coronavírus está pondo em evidência o que Abraham Lincoln disse lá atrás. Sabe o que Abraham Lincoln disse lá atrás? Quer testar o ser humano? Dê a ele poder e caneta. Prefeitos, governadores, o rei está nu no meio da praça. Vejam o abismo infinito que existe entre o mundo dos que mandam e o mundo dos cidadãos que pagam a conta. Não se trata apenas de constatar a flagrante hipocrisia de autoridades que falam hoje em defesa da saúde pública, sem nunca terem tido na vida, uma única vez que seja, se internado num hospital do SUS, aguentando horas de fila para serem atendidos, ou aguardar um exame ou cirurgia por meses, urrando de dor, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, conselheiros do Tribunal de Contas. Senhores, esse é um escândalo permanente e sem cura até o momento. Tirem a máscara. O coronavírus está tirando a máscara de políticos e partidos políticos que detonaram com esse país. Ô prefeito Busato, quando teve doente foi no SUS ou foi pro Albert Einstein ou Sírio Libanês em Canoas? Diga aí, prefeito Busato de Canoas, foi para onde? Pro Albert Einstein ou para o Nossa Senhora das Graças aí, hein? Responde, prefeito. É um absurdo a bofetada que prefeitos e governadores vêm aplicando na população. Atitude agressiva, insistindo na paralisação do comércio, da indústria, do trabalho. Digam para mim, qual é o problema com esse distanciamento social tão virtuoso que estão impondo às pessoas? Tem prefeito mequetrefe no litoral que manda fechar a praia. O coitado, ele é tão desinformado que ele não sabe que praia é área de marinha, é do governo federal e que prefeito não tem gerência nenhuma, a não ser, alto lá, a não ser na área sanitária e saúde, que é ali na beira, mas não na areia. Proibido poder de polícia de tirar alguém da praia, de proibir alguém de entrar no mar, de entrar... Não! Vocês não... Nem governador tem esse direito, governador Eduardo Leite. Nem o senhor tem esse direito. Eu não sou operador de direito, sou analfabeto funcional, mas não sou idiota, eu leio muito. E busco socorro em juristas, professores, desembargadores, membros do Ministério Público, Defensoria Pública. É um absurdo a bofetada que prefeitos e governadores vêm aplicando na população, viu? É. Será que ninguém entende que tudo que prefeitos e governadores estão pedindo é uma coisa facílima? Ficar em casa, só isso, apenas isso. Eu quero repetir aqui para vocês... que para a grande maioria dos governadores, prefeitos, deputados, senadores, juízes, desembargadores, promotores, procuradores, conselheiros do Tribunal de Contas, defensores públicos, e a lista é grande, obedecem à quarentena como todo bom patriota deve fazer. É muito fácil no mundo em que habitam, né? E que nada tem a ver com a realidade dos brasileiros que pagam a conta. Para eles tudo é fácil, o dinheiro está lá no final do mês, não precisa trabalhar todos os dias, porque no fim do mês sua grana está na conta, sem um tostão a menos. Aliás, é você que está aí do outro lado do rádio sofrendo, comerciante, empresário, profissional liberal, trabalhador ou desempregado, é você, por sinal, que paga a conta e sustenta essa gente. Quantos debates realizamos sobre saúde nos últimos 10 anos aqui nesse programa? Agora, no próximo mês, completamos 14 anos no ar. Quantos debates, sugestões, críticas, denúncias, descaso total com a saúde, hein? E que isso iniciou com os tucanos, com Fernando Henrique. E veio detonando de lá para cá. Em 22 anos de governo, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, 16 ministros na saúde. Vai dar certo uma saúde num país como esse? Que os cretinos agora estão roubando. Estão roubando descaradamente. Roubando, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul. É. Atenção, Polícia Federal. Polícia Federal vai dar uma passada aqui na Grande Porto Alegre nos próximos dias. É. Vai dar uma chegada até ali perto do Rio dos Sinos. Eu só não vou dar o nome das cidades que é para não alertar, mas eu estou bem informado. Polícia Federal tá. Cuidado, 6 da manhã, você vai acordar. Não é mais com o japonês, mas com a PF batendo na tua porta. Canalha, vagabundo, safado. O cara tem que ser assim, ó. É bala na nuca do cara que rouba, nesse momento, dinheiro da saúde num país em que as pessoas estão morrendo, que o país está se transformando numa ruína pela incapacidade de governadores e prefeitos, fechando, derrubando, quebrando o comércio, a indústria, pessoas passando fome, suicídio, pessoas se matando, e vagabundo com crachá ou com cargo importante roubando, metendo a mão. Aí tem que quebrar a cláusula pétrea. Vá pro quinto dos infernos com cláusula pétrea. É bala na nuca e ainda manda a conta. Teria que mandar a conta para a família pagar. É duro o que eu estou dizendo? É. Mas é duro o que eu estou assistindo de um povo que não suporta mais, vem sofrendo há quantos e quantos anos, hein? Mais de 30 anos nas mãos de mequetrefes, depois da morte de Tancredo Neves. Não sei o que seria o governo do Tancredo, mas eu sei o que foi o governo do Sarney. Eu sei o que foi o governo do Fernando Collor. Eu sei o que foi o governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer. E agora esse governo, que está tentando recuperar o país, ele está sendo pressionado de todas as formas, de todas as maneiras, principalmente por grande parte, a maioria da mídia tradicional, para derrubá-lo. Eu estou quase chegando à conclusão de que realmente o Brasil merece governos ao estilo assim, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney. Botem lá o Fernando Haddad, Ciro Gomes. Eu acho que o Brasil, eu estou quase chegando a essa conclusão, ainda não cheguei. Mas eu estou bem perto de chegar a essa conclusão. Eu acho que isso aí é divertido, né? É divertido. Pão, circo. Né? Daqui a pouquinho vem uma nova Copa do Mundo, com super estádios faturados novamente, grandes arenas. Daqui a pouquinho eles trazem de volta a Olimpíada, Jogos Pan-Americanos. Não é isso? E vamos em frente. O carnaval está aí. Abre-se as cortinas. E deixa esse povo se relascar mesmo. Que o Bolsonaro quer botar água lá no Ceará, na Paraíba, no Rio Transposição do Rio São Francisco. Não, presidente Bolsonaro, devolve a grana para a Globo. Devolve aqueles 25 mil empregos que o senhor botou para a rua. Devolve para eles. Não esquente a sua cabeça, de repente, presidente Bolsonaro. Chama lá o Centrão, entrega aí, manda esses ministros militares ir para casa, ler e tal, e entrega para eles, presidente. Presidente, entrega a Petrobras, os fundos de pensão, entrega o Banco do Brasil, tira lá o Gedel da cadeia, bota esses caras tudo. O Brasil chegou ao ponto, vocês já pararam para pensar que nós estamos de pé, agradeça a dois malfeitores? Há dois malvados. Sabe quais são os dois malvados que mantêm o Brasil de pé? Roberto Jefferson, que abriu a boca sobre o Mensalão, denunciou Zé Dirceu, quebrou tudo, e aí veio o Mensalão, e o Zé Dirceu foi parar na cadeia, porque não seria o Zé Dirceu presidente da República, sei lá onde é que o Brasil estaria neste momento. E o outro malvado, quem foi? O Eduardo Cunha, que aceitou o pedido de impeachment e tirou, provocou o impeachment, a admissibilidade para o impeachment da Dilma. Vocês já perceberam isso? A que ponto o nosso país chegou? O Brasil está de pé ainda, agradeça a dois malvados, Eduardo Cunha e Roberto Jefferson, ou eu estou mentindo? Os fatos estão aí. 2:31, intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9:00, aqui na Band.
Pensou em renovar? A Stato Grace está há mais de 20 anos no mercado com os melhores materiais e acabamentos para seu ambiente residencial ou comercial. Temos a maior variedade em porcelanato de alta qualidade e em grandes formatos. Atendimento personalizado, cuidando sempre de todos os detalhes e mão de obra qualificada. Entre em contato com a Stato Grace e faça o orçamento para o seu projeto. O atendimento pode ser na loja ou por WhatsApp pelo número 981479919. Pensou em porcelanato? Pensou em Stato Grace. Grandes marcas com parcelamento em até 12 vezes.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Proteção é a palavra da vez. E se tem uma coisa que não dá para abrir mão, é da segurança. Por isso a linha de álcool gel antisséptico Lifar tem eficácia na asepsia das mãos. Eles possuem álcool 70% e, além da rápida absorção, não ressecam a pele. Procure a confiança e a proteção dos produtos Lifar para toda a sua família.
Compre pelo panvel.com, lojas Panvel ou no Zafari mais próximo.
Conheça a nossa carne, as melhores carnes sem sair de casa. Vários cortes, Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das granjas Quatro Irmãos, rebanho de genética aprimorada, embalagem a vácuo, sabor, maciez e textura excepcionais. Você pode fazer seu pedido ao Nossa Carne através do número 519-8124-6067, celular e WhatsApp. Atendimento de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 14 às 19 horas. Ligue 981-24-6067. Nossa Carne, qualidade do campo ao prato.
Quem é vivo faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida. Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Neste momento de crise mundial, seguimos conectados com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados, em seguir sonhando, na ambição de avançar e conquistar. Fazer diferente, para um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos do Brasil em Portugal. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer.
A nuvem de gafanhotos, que pode chegar às lavouras gaúchas, se alimenta de qualquer tipo de vegetação. O governo trabalha em parceria com as indústrias de defensores agrícolas para um protocolo específico de combate à praga. A intenção é proteger as lavouras, como explica Andresa Martinez, gerente de defensivos químicos da CropLife Brasil, entidade que reúne 35 empresas do setor.
Não há um produto específico de combate a este gafanhoto. Então, por isso é importante nesse momento entender quais se mostram eficazes, que doses são eficazes e seguras, né, para o combate desse gafanhoto, e também para qual fase deve ser aplicada, se na fase jovem do gafanhoto ou adulta. É importante a gente lembrar também a prevenção, né, porque nesse momento os gafanhotos estão se reproduzindo e poderá ocorrer aí uma segunda onda dos gafanhotos. Então, é importante esse plano, essa força-tarefa conjunta para a proteção da agricultura nacional.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Escala City. Criar junto nos fortalece.
O álcool já é um velho conhecido da gente nas suas versões mais tradicionais. Mas agora chegou o novo Gimo Álcool 70, em aerosol. É o álcool na sua versão mais prática e versátil. Use na academia, nas compras do mercado, na mesa do escritório ou na bancada da cozinha. Novo Gimo Álcool 70, em aerosol. A limpeza que protege. Gimo, qualidade comprovada. Gimo.
Sponfiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 38 minutos, temperatura em Porto Alegre neste momento, 15 graus. Uma tarde com chuva, chovendo, né? Choveu bastante aí nas últimas horas em Porto Alegre. Já dá para perceber, né? A maquiagem do asfalto aí que fizeram. Olha o que tem de buraco. Ontem à noite, inclusive, quase quebrei uma roda aqui na Ramiro Barcelos, descendo ali. Quase quebrei uma roda. Olha, é a capital dos buracos, Porto Alegre, né? A maquiagem daqueles asfaltos que eles fazem aí, que já é uma tradição aqui. Você dá uma olhada aí nesses viadutos que foram feitos aí no governo do reitor Fortunati. Um absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. Diário de notícias, as principais avenidas aí de Porto Alegre, né? Farrapos, então, é uma vergonha. o abandono da Farrapos, que é o coração da cidade há quantos anos, né? E entra prefeito, sai prefeito em Porto Alegre e tá lá. Aquelas paradas de ônibus, tudo abandonadas, né? Olha as paradas de ônibus que eles colocam, os grandes prefeitos que Porto Alegre teve nos últimos 30 anos. Olha as paradas de ônibus numa cidade que tem esse clima aqui como hoje. Olha essas paradas de ônibus. Se tem condições das pessoas às 5, 6 horas da manhã, numa parada de ônibus, com frio, com vento, com chuva, mas eles não pegam ônibus. Os prefeitos em Porto Alegre, eles têm carro oficial e segurança. Vocês sabiam disso? É, prefeito aqui no Brasil, prefeito tem carro oficial e segurança. Eu não sei se já estão andando também com carro blindado. Até, ô produção, procura descobrir se os carros dos prefeitos são blindados, porque os dos ministros do STF são blindados. Aqui ainda não tem lagosta, nem vinho e tal, mas olha, eu vou trazer uma pauta aqui que ela é, dá náuseas, mas é a realidade que nós temos. A corrupção ataca 1,48 bilhão destinados ao combate à Covid-19. Vocês têm ideia o que é isso? Nós tivemos um mensalão, que eu falei aqui antes do intervalo, que o Roberto Jefferson, o grande Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson estava no esquema, não recebeu a parte dele, abriu a boca e foi para cima do Zé Dirceu, e o Roberto Jefferson gritava como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Zé, sai daí, Zé! Tu vai sujar as mãos limpas de um homem sério como Luiz Inácio. Ô, Roberto Jefferson! Ô, Roberto Jefferson! E era o Lula, o Zé Dirceu. E aí estourou tudo, mensalão. Mensalão, que foi em torno... Eu não estou com os números aqui. Eu estava com esses números ontem no meu comentário na televisão, no Band Cidade. Aliás, eu convido você, que está nos dando prazer de audiência, venha para o Band Cidade, 10 para 7, com o Sérgio Stock, com a Lúcia Matos, com os nossos repórteres, com os nossos comentaristas. Está muito legal. Programa conduzido pela Cissa Kramer, pela Fernanda, a nossa equipe toda de produção, uma equipe muito legal, uma equipe enxuta, competente, com muita qualidade, jornalismo da Band, Band Cidade, 10 para 7. E essa corrupção aí, nós tivemos aí o Mensalão, o Petrolão, e aí em meio a essa disparada aí de pessoas contaminadas e de óbitos decorrentes aí da pandemia, desse coronavírus, que já matou mais de 50 mil brasileiros, que eu duvido os números, mas está aí, são os números que eles estão apresentando, chega a quase 1,5 bilhão o valor de contratos que estão sendo investigados pelas polícias federal e civil, pelo Ministério Público, nos estados, por indícios de fraudes em compras e contratos assinados para enfrentar a doença. É um negócio maluco, isso chega a ser mais de 13 vezes superior. Lembram aquele rombo atribuído à máfia dos sanguessugas, nome dado ao esquema de compra superfaturada de ambulâncias, que foi descoberto em 2006, que movimentou 110 milhões com o grande ministro na época, né? Que está lá no Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco. E esse montante também é muito superior aos 173 milhões movimentados pelo Mensalão. Aquele escândalo de compra de, que eu falei para vocês aí, compra de votos, né, para deputados e senadores durante a tramitação no Congresso de projetos de interesse do governo Lula em 2005. Vale lembrar que, embora algumas operações estimem valores desviados, ainda não é possível, né, estabelecer o montante efetivamente desviado ou superfaturamento total em ações que deveriam se voltar contra a epidemia. Mas uma das principais investigações em andamento diz respeito à aquisição de 3 mil respiradores da China, feita, sabe aonde? Em São Paulo. Em São Paulo, lá onde está mais um gaúcho, né? Está o gaúcho Alberto Beltrame no Pará e o seu parceiro o João Gabardo, em São Paulo. 3 mil respiradores da China. O governo paulista anunciou pagamento de 250, ou melhor, de 550 milhões de reais pelos equipamentos que viraram alvo do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aí depois a gestão do Dória explicou que problemas com os fornecedores fizeram com que a encomenda fosse diminuída em mais da metade. É a corrupção solta, andando solta, né? 2:45, vamos a São Paulo, Morumbi, repórter Bandeirantes, eu volto em seguida com essa pauta de corrupção que tá valendo a companhia.
Gílio Neto, de 74 anos, está internado na UTI com Covid-19. Em boletim médico divulgado pela Prefeitura da cidade, Arthur tem quadro estável e segue despachando normalmente de dentro do hospital. A aprovação do adiamento das eleições pode trazer de volta inserções políticas de 30 segundos no rádio e na TV. A condição é defendida por deputados que ainda resistem à proposta de emenda constitucional. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, Marcos Pereira, do Republicanos, um dos líderes do Centrão, disse que a discussão está avançando.
Eu diria para você que o quadro está em mutação, ele está mudando. Precisamos de 308 votos dos 513 em dois turnos. No meu partido, por exemplo, no qual eu sou presidente nacional, nós fizemos uma reunião na semana passada, no início da semana, e dos 32 deputados, 28 votaram pela manutenção da eleição no dia 4 de outubro. Evidentemente que agora nós estamos conversando com esse deputado para fazer um convencimento de mudança. Uns 3 ou 4 já se manifestaram favoráveis à mudança, mas nós estamos em construção para ver se conseguimos pautar e, consequentemente, aprová-la.
Aprovada em definitivo no Senado, com cerca de 90% dos votos, a proposta prevê a realização do primeiro turno no dia 15 de novembro e do segundo no dia 29 do mesmo mês. A taxa de desemprego no Brasil sobe para 12,9% no trimestre encerrado em maio. Informação que chega do Rio de Janeiro com a repórter Andressa Busani.
A taxa de desemprego no Brasil sobe para 12,9% no trimestre fechado em maio, atingindo 12,7 milhões de pessoas. O dado foi divulgado pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio hoje. São mais de 368 mil pessoas à procura de trabalho na comparação com o trimestre anterior. Já o percentual de pessoas ocupadas em idade de trabalhar, 49,5%, teve queda de 5 pontos percentuais em relação ao período entre dezembro de 2019 e fevereiro deste ano. Esse é o mais baixo nível de ocupação desde o início da pesquisa em 2012.
Agora são 2:48.
Repórter Bandeirantes.
Alô, amigos da Rádio Band, tudo bem? Quem tá falando aqui é Rogério Forconen. Quero convidar você para assistir o Brasil Urgente em duas edições de segunda a sexta. Um da 1 às 2 da tarde, outro das 4 às 5. O da 1 às 2 traz entrevistas e prestações de serviço junto com Evandro Razzi. E das 4 às 5, histórias de crimes contadas de modo diferente e também prestação de serviço e entrevistas. Eu espero você no Brasil Urgente, primeira e segunda edição. De segunda a sexta, da 1 às 2 e das 4 às 5 da tarde.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
2:49, temperatura 15 graus em Porto Alegre. As informações chegando com o Marcelo Salzano, informações urgentes aí do esporte. Diga aí, Marcelo Salzano.
Tudo bem, Milton? Muito boa tarde a você, ouvintes da Rádio Bandeirantes. O negócio é o seguinte, o Internacional, ele comunica agora numa nota oficial, no seu site oficial, que 4 jogadores testaram positivo para o coronavírus, todos assintomáticos e já afastados das atividades. Eu até, é uma nota muito curtinha, viu, Milton, que coloco aqui para os nossos ouvintes. O Sport Clube Internacional comunica que finalizou a bateria de testes no método RT-PCR nesta terça-feira. Informamos que 4 atletas foram detectados com resultado positivo para coronavírus. Todos encontram-se assintomáticos e já estão afastados das atividades. Para retornarem aos treinamentos, os jogadores positivados passarão por novas testagens. O clube reforça a importância dos protocolos sanitários adotados e que tais medidas de prevenção permitem manter o ambiente saudável no CT Parque Gigante. Portanto, o Inter comunicando de maneira oficial, 4 jogadores testaram positivo para o coronavírus, todos assintomáticos e afastados já das atividades, Milton.
Tudo bem, assim que tiver os nomes aí, todo mundo vai pegar o coronavírus. Agora é uma grande... Ah, fulano pegou o coronavírus, ciclano... O deputado Marcelo Ramos, que está na linha conosco aqui, deputado federal do Paraná, do PR do Amazonas, se não pegou, vai pegar, eu vou pegar, se eu não peguei, eu já peguei também, não sei, tu vai pegar, todo mundo vai pegar. Não tem quem não vá pegar o coronavírus. Não tem. Quando tiver o nome dos jogadores,
pode deixar. Fique
à vontade. Departamento de Esportes está aberto o canal.
Estamos aí de plantão, então, obrigado. Milton. Um abraço.
Obrigado, Marcelo Salzano, sempre muito atento a tudo que está acontecendo no Brasil. Deputado Marcelo Ramos, deputado federal do PR do Amazonas. Deputado, seja bem-vindo. Prazer muito grande. O Grupo Bandeirantes agradece a sua atenção.
Olá, Milton. Tudo bem? Estamos nesse período difícil aí da vida do país e, como você disse, né? Quem não pegou, uma hora vai pegar. Eu ainda não peguei, estou me cuidando e vamos torcer para que os danos sejam o menor possível.
Mas o senhor já fez o teste?
Eu já fiz algumas vezes.
Uhum.
Já fiz algumas vezes, por enquanto ainda não. Uhum. E nem tenho anticorpo ainda, então ainda não peguei mesmo.
É, mas quem, olha aqui, ó, quem tem a chance, tá? Que nem o senhor tem, de estar assim, ó, com uma costela de tambaqui, cupuaçu, tacacá, um caldinho de camarão. Ah, mas olha aqui, ó, isso é piada. Não tem coronavírus que pegue isso aí, doutor. Aquela farofa amarela, maravilhosa que tem aí no Amazonas, não
cê
tem.
Você conhece bem, Emílio.
Eu conheço bem o Amazonas, eu morei no norte, doutor, eu conheço bem o Amazonas.
Você conhece as coisas boas aqui, um tambaqui, uma farinha do arinique, essa farinha amarela aqui.
É, passei grande parte...
Você conhece as coisas boas.
É, conheço, tenho vários amigos aí, passei grande parte da minha vida cobrindo Câmara e Senado também. É, conheço bem o... Eu não sei se existe ainda, né? Mas na época época do Felipe Dal, falecido Felipe Dal, a UANA Publicidade aí do Edson, do pessoal aí, não sei se
existe. A UANA não existe mais.
Não existe mais.
O sócio do Edson faleceu, né?
Uhum.
É, doutor Felipe Dal faleceu também, que é o dono, família dona da rede amazônica, na verdade, em quase toda a região norte. Só não no Pará.
Grande amigo aí, o F. Cavalcante, que tinha um programa e éramos todos jovens.
Radialista.
E éramos
traduzia,
todos...
E ele tinha um programa também que ele traduzia as músicas românticas.
Isso,
Verdade. Você conhece o Amazonas bem mesmo.
Conheço. Eu não me lembro se é Fezinha o nome dela, que comandava a rádio aí, que tocava a rádio aí no Amazonas.
Faleceu.
Faleceu também?
Faleceu a Fezinha, que cuidava da Rádio Difusora.
Isso.
Que é uma das rádios mais populares lá. Fezinha faleceu.
E eu acompanho o seu trabalho através da televisão né, através da mídia. Seguidamente eu faço programa também em Brasília, enfim, a gente seguido roda pelo Brasil afora. Nós temos audiência nesse momento, o senhor está falando para o Brasil inteiro, pode ter certeza que eu estou lhe dizendo. Eu acompanho o seu trabalho, quero lhe cumprimentar, porque o senhor é um deputado dessa safra nova do Brasil que nós queremos, um Brasil sem corrupção, sem sacanagem. E eu acompanho muito o seu trabalho e o senhor faz um trabalho com muita qualidade, é um parlamentar diferenciado. Não por estar entrevistando o senhor, porque quem acompanha o meu trabalho sabe que eu faço um jornalismo crítico, opinativo, polêmico. Estou com 14 ou 15 processos, e o Boechat tinha 19, 20, eu estou com 14, 15, mas vamos em frente aí.
Nesse caso, ter processo é motivo de orgulho, né? Sinal que tem independência para criticar quem merece ser criticado. Mas eu agradeço as tuas palavras, eu sou hoje alguém muito realizado e muito feliz por poder servir não só o meu Amazonas, mas servir ao Brasil.
É verdade. Como é que o senhor está analisando aí essa confusão? Eu estava dizendo aqui agora, há poucos minutos atrás, 1,40 bilhão de reais estão sendo desviados aí do coronavírus. É São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, o governador aqui, 33 milhões. O Rio Grande do Sul, cidades aqui de Rio Pardo, e vai vir mais coisas também. No Rio Grande. Quer dizer, no momento em que as pessoas estão morrendo, né, deputado Marcelo Ramos? Momento tão triste, cruel como esse, e gente roubando, eu digo sem constrangimento nenhum. Claro que muita gente fica indignada comigo, mas é o meu pensamento. Isso aqui tinha que ser bala na nuca e ainda mandar cobrar a bala da família, do bandido que mete a mão em dinheiro público no momento em que o comércio está quebrando, o país virado em ruínas, desemprego, fome, gente morrendo.
Milton, eu acho primeiro que é imperdoável quem comete qualquer ato de improbidade, qualquer desvio de recursos num momento tão, tão triste da vida do país. Uma gravíssima crise sanitária, com mais de 58 mil mortos, uma crise econômica que já retirou o emprego de mais de 1,5 milhão de brasileiros, que já fechou mais de 600 mil micro e pequenas empresas, e uma crise social profunda, porque o efeito de tudo isso é a falta de comida na mesa das pessoas, a falta de um mínimo de dignidade, em especial para as pessoas mais humildes, que perderam a sua renda. Então, acho que a primeira premissa é que é imperdoável qualquer atitude de desvio de conduta no que diz respeito aos recursos do coronavírus. Mas outra atitude também, que exige prudência da gente, é analisar caso a caso, né, e não fazer julgamento prévio de todos. Você tem uma situação diferente, principalmente no que diz respeito a respiradores, que estouraram de preço no mundo. Faltou uma centralização das compras. Você pega, Milton, você pega, por exemplo, a AIDS. Uhum. As grandes pandemias, as doenças que atingem o país de uma forma mais grave, o Ministério da Saúde, ele concentra a compra de todos os insumos. Por exemplo, nenhum estado consegue comprar medicamento para AIDS. O governo federal, desde o programa do combate à AIDS feito pelo Ministério, ele compra tudo e distribui para os estados. Nós não tivemos uma coordenação dessas ações no que diz respeito ao coronavírus e isso abriu margem em alguns estados para desvios e para corrupção e em outros estados tornaram os governadores reféns de oportunistas que se aproveitaram disso para exagerar no preço de produtos essenciais para a preservação da vida das pessoas. Uhum. Acho que a Polícia Federal e o Ministério Público têm que fazer o seu trabalho com muito critério, como é da tradição deles, e quem cometeu o desvio precisa ser duramente punido.
O senhor conhece e pode nos esclarecer para a gente não fazer, quem sou eu para fazer, e não faço no jornalismo pré-julgamento de ninguém, eu faço jornalismo em cima dos fatos. A secretária de saúde do Amazonas, Simone Papais, que teve essa passagem rápida aí pelo governo, assumiu cargo em abril. O Tribunal de Contas pediu o afastamento e hoje foi presa no esquema aí de superfaturamento. Está sendo injustiçado ou o senhor acha que tem coisa aí por trás disso?
Não, olha, a secretária de saúde do estado do Amazonas é uma extraterrestre. Ninguém a conhece no Amazonas. Uhum. No período da crise da pandemia, o governador tomou uma decisão de trocar o secretário, que era um pesquisador da Fundação Fiocruz lá do Amazonas, por uma mulher que veio de São Paulo sem nenhum laço com a nossa região. Eu não conheço mais detalhadamente os processos, mas não acho que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal chegariam ao ponto de fazer uma busca e apreensão na casa do governador, de fazer a prisão da secretária, a prisão de uma série de pessoas de cargos estratégicos na secretaria, tem que ter um mínimo de indícios. Vamos esperar o decorrer das investigações. Ela, especificamente, eu não tenho como avaliá-la, porque Sim. ninguém a conhece no Amazonas.
E o governador Wilson Lima, qual é a trajetória dele, deputado Marcelo Ramos, para esclarecer para os nossos ouvintes espalhados aí pelo Brasil afora, qual é o comportamento dele, qual é a avaliação que o senhor faz dele? Como é que ele chegou? Eu não o conhecia, assim, de repente foi uma surpresa para mim. Como foi uma surpresa esse governador de Santa Catarina, que era um bombeiro, e que se grudou na imagem do Bolsonaro e se elegeu com 70% dos votos do povo catarinense, né? Que está com um rolo grande aí, com 33 milhões de desvio.
Olha, o governador do Amazonas é um homem de pouco mais de 40 anos, portanto, bastante jovem. Eu tenho 46, acho que ele é mais jovem do que eu, que nunca teve nenhuma função pública, que nunca administrou nada, era um apresentador de TV de um programa muito popular e se elegeu governador nessa onda de mudança da última eleição. Eu não apoiei, eu fui eleito na coligação que perdeu a eleição, mas a principal fragilidade é a fragilidade da inexperiência. É alguém que nunca tinha administrado nada e que de repente acordou com a responsabilidade de gerir a vida de 4 milhões de amazonenses e de gerir um orçamento de 15 bilhões de reais. Então não é alguém preparado para esse desafio e por isso sofre tantas dificuldades, fruto de inexperiência. Não cabe a mim julgá-lo a conduta Sim. dele do ponto de vista de honestidade. Sim. Eu acho que isso a Polícia Federal, o Ministério Público Federal vão investigar. Agora, com honestidade ou sem honestidade, não dá para negar que é alguém que a vida não preparou para o desafio de cuidar de 3 milhões de pessoas e de um orçamento de 16 bilhões de reais.
É verdade. E o Amazonas é um estado, para quem não conhece, eu faço até um convite que vale a pena, porque é um povo acolhedor, a cidade de Manaus, eu gosto muito do Amazonas, eu conheço muito... eu conheço o Maitá, eu conheço alguns lugares aí no Amazonas. Eu tenho um grande amigo aí que faz tempo que eu não vejo, que é o apresentador da TV Globo de Esportes, aí o Dudu, o Eduardo.
Dudu Monteiro de Paula, Exato. Meu grande amigo.
É, transmita.
Meu grande amigo,
é meu irmão, meu amigo.
Um amigo muito fraterno, tem uma trajetória muito próxima dele. Inclusive, eu sou corredor de rua, gosto de correr, e ele estava começando na corrida de rua também. Tinha perdido bastante peso, acho que quando você conheceu ele era bem gordinho ainda. Mas o Dudu é uma figura muito querida do povo do Amazonas. Saiu da Globo, não está mais no esporte da Globo.
Sim.
Hoje tem trabalho em alguns programas alternativos na internet, mas é uma figura muito querida. E você cita o Maitá. E é a cidade do futuro do Amazonas, né?
Na divisa com Porto Velho, ali em Rondônia.
Exatamente, é uma cidade no sul do Amazonas, a única cidade do estado do Amazonas com ligação rodoviária com o resto do país, porque a BR-319, de lá em diante, é toda asfaltada. Então, hoje tem 6 portos, 1 porto público e 5 portos porto privado. Tem crescido muito na plantação de soja, de milho e de grãos.
Bacana, hein?
O Maitá é o futuro econômico do estado do Amazonas, passa por o Maitá.
Opa, que bacana. E ali atravessa para o Porto Velho e pega 364, vem para Cuiabá, para o Mato Grosso e vem embora, né?
Dá para chegar aí em Porto Alegre.
É, exatamente. deputado, a última vez que eu estive aí em Manaus foi justamente com o Eduardo, o Dudu, e nós estávamos participando de um grande evento internacional para a Copa do Mundo, e eu fiquei hospedado num hotel a cerca de 40 quilômetros Primeiro eu fiquei no Tropical, depois nós fomos para esse hotel a 40 quilômetros. Ele é um hotel flutuante, Amazon. Um hotel...
Amazon River.
Isso. Um lugar Amazon maravilhoso, River. Lindo. Eu convido as pessoas que façam essa visita lá, porque vale a pena. Mas eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo, deputado Marcelo Ramos, do encerramento das atividades desse maravilhoso hotel tropical de Manaus. Que tristeza me deu, viu?
O hotel tropical é o Tropical, um cartão postal da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, mas o hotel tropical ele foi comprado pela Varig, uhum. E quando a Varig quebrou, ele foi se inviabilizando. É um hotel muito grande, uhum. E um hotel horizontal, uhum. Que não é mais a tradição dos hotéis, né? Então, com custo de manutenção altíssimo, teve sérios problemas de gestão, acabou se afundando em dívida e encerrando suas atividades.
E qual é o futuro ali, deputado Marcelo Ramos? O senhor tem notícias?
Foi feito um leilão, uhum. Teve um vencedor que acabou não assumindo, não honrando o valor do lance que ofereceu, uhum. E dali em diante eu sinceramente não sei o que aconteceu, mas eu acho difícil
recuperar.
Voltar a ser hotel. Uhum. Acho difícil. Uhum.
Deputado Marcelo Ramos, como é que o senhor está avaliando? O senhor que já dá para perceber que é um deputado jovem, mas muito ativo e preocupado com o que está acontecendo no momento. O comportamento do Supremo Tribunal Federal, o que que lhe parece? 11 ministros que nunca tiveram um voto e que estão legislando, mandando, fazendo o que bem entendem, e o Senado da República parece que está com os olhos vedados e os ouvidos fechados, não faz nada o Senado. Qual é a sua avaliação sobre esse comportamento e o que que pode ser feito para que o país saia dessa ditadura das 11 togas?
Milton, eu acho que o nosso Poder Judiciário ele tem um problema que não é novo, que não diz respeito a não necessariamente só os 11 atuais ministros do Supremo. De um tempo para cá, o tribunal acabou indo para um caminho de formar jurisprudência com base em princípios, mesmo quando esses princípios supostamente se contrapõem ao texto expresso da lei. Eu acho que o tribunal tem que simplesmente cumprir a lei, ter a sua independência, exercer a sua independência, valorizar os mecanismos de revisão das suas decisões, e o tribunal tem mecanismos próprios de revisão, é um poder do Senado, dado pela Constituição da República, de processar em processo de impeachment os ministros do Supremo. Agora nós temos que reconhecer que isso tem que ser algo excepcionalíssimo. Você não pode, por discordar de uma decisão do ministro do Supremo, mas sim ter mecanismo de controle quando o Supremo exorbita das suas funções. Muitas vezes o Executivo exorbita do seu poder regulamentar. Para isso existe o decreto legislativo. Inclusive há uma PEC do senador Marcos Rogério no sentido de que quando o Supremo exorbitar do seu poder judicial, que você possa, o Congresso Nacional, suspender os efeitos dessa decisão. É um debate que deve ser travado no Congresso, com muita responsabilidade, para que a gente tente também, e eu acho que esse é o maior desafio do nosso país, que é devolver as instituições, cada uma para o seu quadrado. Uhum. O Executivo executar e não tentar invadir a competência legislativa do Legislativo, o Legislativo legislar e não querer governar no lugar do Executivo, e o Judiciário julgar e não querer fazer leis, porque não é papel dele. Então, acho que a hora que nós devolvermos os três poderes, cada um para o seu quadrado, nós vamos equilibrar a nossa República e dar mais tranquilidade para o povo brasileiro e dar mais segurança jurídica em relação às decisões.
Uhum. Deputado, o estado do Amazonas é um estado também que há muito tempo, pelo que eu percebo, o descaso com a saúde pública, né? Isso não é novidade no Amazonas, no Brasil inteiro. Semana passada eu entrevistava o senador Eduardo Girão e mais de 190 municípios no Ceará, apenas 10 têm UTI, imaginem só, né? A terra do Tasso Gereissati, do Ciro Gomes, enfim, 10 cidades têm UTI, de 190 e poucos municípios. Como é que está a situação do Amazonas e o que, que o senhor pode nos dizer sobre essa arena que foi construída, que deve ter um custo? A informação que eu tinha é que o custo, o Dudu mesmo que me falou, em torno de 200, 300 mil por mês, o custo de manutenção desse estádio, que está servindo para quê, eu lhe pergunto também.
Primeiro, o Amazonas tem 62 municípios e até o início da pandemia só tinha UTI em um, apenas em Manaus. Nenhum outro município do interior do estado tinha UTI. Agora, alguns municípios estão montando algumas UTIs por conta da pandemia. Uhum. O Amazonas já chegou, quando eu era deputado estadual, a gastar 24,98%, quase 25% do orçamento com saúde. Uhum. Hoje gasta por volta de 18, 19%, uhum. O que ainda significa 2 bilhões de reais. Uhum. Nós não temos problema de falta de recursos, nós temos problema de recursos mal geridos, uhum. De pouca eficiência na máquina pública. Manaus tem um problema mais grave, o Amazonas, porque o interior não tem média e alta complexidade. Então, uhum. Toda média e alta complexidade tem que ser deslocada para Manaus. Uhum. E a cidade de Manaus tem uma cobertura de apenas 33% da população com rede de atenção básica. Quando falta atenção básica, o paciente de doenças crônicas, ele agudiza. O hipertenso infarta, o diabético vira renal crônico, e isso faz com que superlote a média e alta complexidade do estado. Então é preciso enfrentar isso. Em relação à arena, a arena tem um custo de 500 mil reais por mês.
500 mil?
E hoje, 500 mil reais por mês, e hoje serve para quase nada. Eu acho que houve um momento de muita euforia no período da Copa do Mundo, mas foi um erro estratégico, porque endividou o nosso estado numa obra que não vai se pagar nunca. Pelo contrário, que é um gasto permanente. Houve uma tentativa do governo de fazer uma concessão, de vender a arena, mas como ela é inviável do ponto de vista econômico, o poder público até mete a cara em algo inviável do ponto de vista econômico, mas a iniciativa privada não. Uhum. A iniciativa privada não compra o que não vai dar lucro, é óbvio.
Claro.
Então tentaram vender e não tinha ninguém para comprar. Não tinha ninguém para comprar porque aquilo ali, desde o início, era inviável do ponto de vista econômico.
Uhum. E tá tendo a manutenção ou tá se deteriorando com o tempo?
Não, tá tendo a manutenção. Uhum. Tá tendo a manutenção. Isso aí não... Uhum.
Mas não vai ter que achar uma alternativa, fazer um investimento.
É uma manutenção que custa muito caro, porque são 500 mil...
Tem que fazer um investimento no esporte aí para botar um time, ao menos na Série B, para começar aí no Amazonas, que merece o Amazonas ter um time na Série B, e começar a fazer jogos aí do Campeonato Brasileiro, levando para aí também, né?
Nós tivemos duas lotações completas, 45 mil pessoas, no ano passado, com a semifinal... Da série D, entre o Manaus, que é um time novo lá, e o Brusque, uhum. E também na final, em que o Manaus perdeu pro Caxias, aí do Rio Grande do Sul. Acabou ganhando.
45 mil
pessoas, arena lotada. Então nós temos um time aí que já está na Série C ano que vem e que a gente torce para que avance.
Se Deus quiser. Por fim, deputado, eu sei que o senhor está ocupado aí só para... Qual é a avaliação que o senhor está fazendo aí do desempenho, da performance do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro? Eu tenho dito aqui, não sei qual é a sua avaliação, mas durante todo o tempo que eu passei cobrindo Câmara e Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, tem um pouquinho de poeira no sapato, velocímetro, estou com 60 anos... E eu nunca vi um presidente da República apanhar tanto da mídia como o presidente Bolsonaro. Eu não vi o Lula, o Sarney, o Fernando Henrique, o Collor, a Dilma, todos eles. Ninguém apanhou tanto como o Bolsonaro está apanhando. Na minha opinião, não sei qual é a avaliação que o senhor faz.
Milton, eu acima de tudo, eu torço pelo país.
Eu também.
E quem torce pelo país, torce para que as coisas deem certo. Eu acho que o presidente Bolsonaro, num primeiro momento, se abraçou com um setor muito radicalizado, um setor muito hostil aos poderes, com um setor incapaz de reconhecer a independência necessária e a atitude colaborativa e harmoniosa que os poderes devem ter. Mas acho que nos últimos tempos ele tem buscado um diálogo melhor com o Congresso. Isso pacifica o país, isso passa uma mensagem de mais estabilidade para investidores estrangeiros e a gente espera que daqui por diante essa relação mais harmoniosa possa fazer com que o nosso país tenha menos conflito e consiga, acima de tudo, dar respostas ao povo brasileiro. Uhum. O que menos importa agora são as diferenças entre os políticos. Uhum. O que mais importa agora é a nossa capacidade de buscar convergências, união, para combater os efeitos econômicos, sanitários e sociais dessa grave crise que tem atingido o nosso país. Uhum. Então, da minha parte, eu sou um deputado muito independente. Quase todas as pautas econômicas do presidente eu votei a favor, todas. Presidi a Comissão da Reforma da Previdência, entreguei a reforma. Presido a Comissão da Segunda Instância. Vamos entregar agora em agosto a PEC da Segunda Instância. Uhum. Então, nunca faltei ao presidente. E também, ao mesmo tempo, mantive minha independência para coisas que eu achei equivocada, exagerada, radicalizada, que não cabe nesse momento do país. Mas acho que agora a gente está encontrando um ponto de equilíbrio e espero que o futuro seja mais tranquilo.
É verdade. E eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu vou fechar minha boca aqui, porque eu acho que eu sou pé frio. Eu elogiei tanto o Mandetta, e para mim foi uma decepção o Mandetta, não é? Fazendo os discursos, cada entrevista coletiva, ou ele puxava o Raul Seixas, ou Paulinho da Viola, ou Almir Sater, ou Shakespeare, ou Martin Luther King, é um negócio maluco. Bom, promoção pessoal, na minha opinião. E agora fiquei elogiando o Decotelli, e aí o Decotelli faz essa bobagem com esses diplomas, enfim, a informação que eu tenho é que o Decotelli está chegando neste momento no Palácio do Planalto para entregar a carta de demissão e tal, parece que não vai assumir a educação, até estava provocando, né? Porque primeira vez um negro chega ao Ministério da Educação, ministro da Educação, e uma bobagem, né, deputado? Lamento muito também.
Eu acho que a gente precisa tratar as coisas com a verdade. A verdade é uma força muito poderosa, e cada vez que a gente se desvia dela, a gente vira refém da mentira, né? Uhum. Então, infelizmente, houve essa conduta equivocada do ministro, e vamos ver qual vai ser a decisão do presidente. Uhum.
Eu quero agradecer a sua gentileza e dizer para o senhor que eu troco de olhos fechados, viu? Duas costelas de tambaqui por um boi inteiro.
vamos pegar os dois tambaquis, o boi inteiro, e vamos fazer um churrasco com tambaqui.
O senhor sabe que quando eu saí daí, deputado, fui visitar o Dudu, e eu voltei com a minha esposa, com a Patrícia, que nós ficamos neste hotel, depois ficamos no Tropical. Eu trouxe aí de Manaus 35 quilos de tambaqui dentro de isopor e fiz uma costelada de tambaqui para quem não conhecia. Os caras comeram de joelho, deputado. De joelho.
Bom demais.
É bom demais.
Bom demais.
Um abraço para o senhor.
Quero mandar um abraço para você e aproveitar para registrar de forma fraterna o meu companheiro de partido aí do Rio Grande do Sul, nosso deputado Cherini, que também tem feito o possível para ajudar o nosso país.
Um abraço fraterno para o senhor, bom trabalho aí, viu, deputado?
Grande abraço, Milton.
Obrigado. Marcelo Ramos é um grande deputado, do Amazonas, PR do Amazonas. Eu acompanho muito o trabalho dele. Marcelo Ramos. O Decotelli está chegando no Palácio do Planalto, parece que vai entregar a carta de demissão. Vamos ver o que vai acontecer. Chegou há pouco lá no Palácio do Planalto, parece que está reunido com o presidente Jair Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes acolheu o recurso da RBS e derrubou a decisão que proibia a RBS de veicular reportagens sobre o recebimento indevido de Corona Voucher por uma comerciante no Rio Grande do Sul, né? Então, tá aí, o juiz, tá aí a decisão. O Alexandre de Moraes derruba a censura imposta à RBS. Grande Alexandre de Moraes, hein? É do careca que elas gostam, mas vou pro intervalo, volto em seguida, tá valendo a companhia. Olha, o Marcos Vieira vai ficar carequinha. Tá valendo a companhia.
90 minutos com Diego Casagrande e César Cidade Dias. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. 90 minutos.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Fazer um bom negócio vale como nunca. Na Unidos, neste mês, toda a linha Volkswagen com a primeira parcela do saldo só lá em janeiro do ano que vem. Aproveite! Tem novo Polo 2020 a partir de apenas R$ 54.190. Para o UP MPI, bônus extra de R$ 2.000. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal Permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus em todo o Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 99556-2520.
30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Bandeirantes. Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 23 minutos, está valendo a companhia. Juntos vamos até as 4 horas. A partir das 4 horas tem Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boaz. Eu imagino que eles devem estar fazendo essa hora, com essa chuva. Deve estar lá tomando um café tranquilo, em casa, com as suas respectivas esposas, enfim, né? Sendo bem tratados, enfim, eles estão se preparando, porque a partir das 4 da tarde... tem Esporte Notícia com a dupla Alex Bagé e Sérgio Boaz. Bastidores do Poder com a parceria do Posto Metropolitano. No Posto Metropolitano você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. Uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. O posto metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços, né? E é uma tradição em Canoas. Posto metropolitano tem loja de conveniência e serviços especializados. Tem um churrasquinho lá que é maravilhoso. Vá abastecer no posto metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo. Álcool pronto-socorro. Cuide de quem você ama. O álcool pronto-socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital ou empresa. Produtos de confiança e qualidade, álcool pronto-socorro, limpador doméstico para uso geral, álcool pronto-socorro antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, álcool pronto-socorro, álcool gel antisséptico com aloe vera em embalagem econômica. Álcool pronto-socorro, cuide de quem você ama. E o WaterSul, fique atento, beba água pura, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina é na WaterSul. 3231-4567, 3231-4567. 3:27, já chegou o Vinícius Barassi aqui detonando o café da tarde, é brincadeira, né? É, brincadeira um negócio desse. 3:27 e comendo todos os biscoitinhos da Dona Rosa aqui. 15 graus a temperatura, vamos fazer uma rodada com os nossos ouvintes aqui pelo 992010949. O sujeito chega às 13:30 da tarde no serviço, pega o café dos outros, vai pegando os biscoitos, enfim, eu estou conversando isso para os nossos ouvintes, porque é o que está acontecendo aqui, né, neste exato momento, e o Mário Almeida está ali apavorado, o General Braguinha se preparando, botando o coturno, se fardando, daqui um pouquinho, às 6 da tarde, estará aqui o General Braguinha, né, que trocou o hino da Marinha ontem pelo hino do expedicionário. O General Braguinha conseguiu pedir o hino da Marinha e ele tocou o hino errado. Hoje ele vai se redimir aí com as pessoas. Vamos fazer uma rodada aqui com muitas mensagens dos nossos ouvintes. De vez em quando tem que descontrair um pouquinho, né? Que o jogo é pesado, enfim. Eu sei que muita gente não gosta, mas faz parte. De vez em quando tem que dar uma descontraída aqui pra gente, né, sair um pouquinho. Já que é para descontrair, eu quero colocar aqui, antes de fazer a rodada com os nossos ouvintes, o ministro Luiz Fux é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Elis Rodrigues, nós precisamos falar com o ministro Luiz Fux. Olha o que o Zé Dirceu disse do novo presidente do STF. Olha o que o Zé Dirceu disse.
Eu fui assediado moralmente por ele durante mais de 6 meses para recebê-lo.
Como foi esse assédio?
Através de terceiros. Eu não queria, que eu não vou nominar. Eu não queria.
Quem são esses terceiros? São advogados? São lobistas?
Não são. São advogados, não são lobistas. Até porque não seria o caso. Eu o recebi, certo? E sem eu perguntar nada, ele não apenas disse que conhecia o processo, porque ele dizer para a sociedade brasileira que não sabia que eu era réu do processo do Mensalão, é tragicômico, né?
Ele mentiu?
Não, é que soa ridículo, né? No mínimo, né? Como que... Não,
porque ele sabia.
Como o ministro do STJ não sabe que eu sou réu?
Mas então você está dizendo que ele mentiu?
Não, eu não estou dizendo que ele mentiu. Estou dizendo que soa ridículo. Uhum. É só isso que eu vou dizer. E ele tomou a iniciativa de dizer que ia me absolver. Eu!
Ele disse para o senhor, eu vou te absolver?
Textualmente.
Qual foi a frase?
Eu disse que ia me absolver. Eu disse a ele que...
Assim, eu vou absolver.
Eu não quero que o senhor me absolva. Eu quero que o senhor vote nos autos porque eu sou inocente. Não é porque não tem prova, não. Eu fiz contra a prova, é porque eu sou inocente. Uhum. Isso é, vamos dizer assim...
Mas como que ele falava? Eu conheço e vou absolver?
Não, não vou entrar em detalhes porque não é o caso. Eu quero dizer o seguinte, para retratar, certo? Fazer uma síntese, uma fotografia do encontro é esse.
Como é que o senhor se sentiu quando ficou claro que o ministro Luiz Fux iria votar pela sua condenação?
Eu não... Depois dos 50 anos que eu tenho de experiência política, infelizmente, eu já não consigo me surpreender com...
O senhor sentiu alguma coisa?
Né? A única coisa que eu senti é a única coisa que me tira o sono. Nem a condenação de 10 anos e 10 meses me tira o sono, porque eu tenho certeza que eu vou revertê-la.
O que foi?
É o comportamento do ministro Luiz Fux. Porque é um comportamento que... Certo? Ele, de uma livre espontânea vontade, se comprometeu com terceiros por ter conhecimento do processo, por ter convicção. Certo? Essa que era a questão. Que ele tinha convicção e conhecimento do processo. Acho que isso aí diz tudo. Entendeu? É um comportamento quase que inacreditável.
Acho que cabe alguma medida.
O 3 horas e 30 minutos trancou aqui. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Vamos ver. Não consegui. Deixa aí, tá bom, mas já foi o suficiente aqui, né? Suficiente para mostrar o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, quem é. Vamos ver, solta aí. Não tá dando. Bom, faz parte, a informática é assim, né? Ao vivo, eu tô aqui com a minha máquina que trancou, enfim. Mas já deu para perceber aí quem é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, nós estamos saindo agora do Toffoli, que tomou duas bombas como candidato para ser juiz magistrado, levou duas bombas, foi reprovado por falta de notório saber jurídico, enfim. E aí vem agora o Luiz Fux, que é o único ministro de carreira, né? E que o Zé Dirceu está entregando ele. Entregou ele aí. Quer dizer, e o Fux chegou no Supremo Tribunal Federal através da indicação de quem? Do Sérgio Cabral e da Adriana, mulher do Sérgio Cabral, que indicaram para ser ministro do STF. É isso a realidade que nós temos hoje no Brasil. São fatos, não adianta querer fugir dos fatos, né? São fatos, a realidade que nós temos é hoje. É essa hoje, lamentavelmente. Rodada com mensagens dos nossos ouvintes. Milton, sou Inter, mas aplaudo a decisão do Grêmio, tem que dar nos dedos desses políticos mequetrefes aqui do Sul. Milton Dias de Quintão. Ah, o Grêmio vai treinar em Santa Catarina. Leandro Souza Cavalhado, enquanto o funcionalismo público recebe salário parcelado, a IPTC desfila com uma caminhonete. 2020, absurdo. Eu também acho um absurdo isso que está acontecendo, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Eles brincam com dinheiro público. Orlando de Canoas. Meu rádio só liga às 14, às 16, 21 até a meia-noite. Fora isso, estou desligando tudo. Orlando de Canoas. Ah, tem muita gente boa aqui, meu irmão. A partir das 4 da tarde tem o Serginho Boas, tem o Alex Bagé, tem o Rogério Mendels, que é 5:30 da manhã, tem o Osiris Marins, tem o Diego. Tem uma programação boa aqui na Band. Olá, Milton, prefeito de São Lourenço do Sul. Quer que os marinheiros fluviais que trabalham na Lagoa dos Patos fiquem em quarentena para poder voltar para casa. Eles trabalham no regime 14/7 de folga. Um incompetente, Carlos Valério, de Porto Alegre. O perfeito amor lança fora todo medo. Clóvis, é verdade. Um abraço, Clóvis. Muito obrigado aí pela audiência. Boa tarde, Milton. O inquisitor Mora Alexandre de Moraes continua com a sua sanha autoritária. Prorrogou por mais 5 dias a prisão do jornalista investigativo Oswaldo Eustáquio. Querem tirar nossa liberdade. Alexandre Marinho Araújo, Porto Alegre. Eu não vejo quase ninguém tocar nesse assunto. Que lamentável, né? O único que estou tocando, por enquanto, que eu sei sou eu. Sou Getúlio Petrazini da Cunha, acompanho teus ótimos programas diariamente, show. Se conseguir assistir esse vídeo, grande abraço, Deus te abençoe. Muito obrigado, Getúlio, tá valendo a companhia. Mais mensagens aqui, os ouvintes que mandam. Boa tarde, Milton. Poderíamos solicitar ao STF exame no Arthur Virgílio, que foi internado com suspeita de Covid hoje. Será que autorizam? Márcia Jardim Botânico. Maurício do Partenon. Milton Cardoso, boa tarde. Fala, Queiroz. Tem que falar, né? Tem que falar. Tem que botar para fora o que sabe. Júlio Neves, de Belo Horizonte, 4 meses de isolamento e o governador não conseguiu aumentar os leitos. Para ele, a saúde também não é prioridade. Júlio Neves, BH, Minas Gerais. Boa tarde, Milton. Ciclone Covidão está chegando no Rio Grande do Sul, tudo orquestrado. Até ontem, Pelotas estava tranquilo. Em 2 dias, eles batem o horror. Ricardo de Pelotas, Hamilton de Oliveira. Caro Milton, você é o cara, gosto de você, mas ontem pegou leve com o Frederico Antunes. Qual é, meu irmão? Como peguei leve? Por que que eu vou pegar pesado? Fiz as perguntas que são perguntas convenientes. Queria que eu fizesse o quê, meu irmão? Boa tarde, Milton. Aqui em São Leopoldo, terra dominada pelo PT, seguidores de Mao Tse-Tung. Continua tudo fechado, as pessoas estão apavoradas. Nelson de São Leopoldo, tem eleições aí na frente. Sobre UTI lotadas, faltando leito, nada de novidades. Então, que trabalhar para aumentar leitos, não colocando bandeiras e fechando tudo. Vamos lá, vamos trabalhar para mais leitos. Márcio Santanense, todo mundo vai pegar o vírus, não tem como não pegar. Eu vou pegar, o Welles vai pegar... todo mundo vai pegar o vírus, não tem como não pegar. Milton, conhecidos, meus amigos e parentes da seita, fica em casa que tem o dinheiro garantido, no fim do mês ficam no Fique em Casa, mas fazendo festa privada. Paulo de Gravataí. Grande Milton, abraço. Júlio, São José, Santa Catarina. Um abraço aí, Júlio. São José, Santa Catarina. Prezado Milton, vi o vídeo recomendado pelo Alexandre Garcia. Ah, são muito legal. Roberto Caneiro, de Porto Alegre. Valeu, Roberto. Boa tarde, Milton. Aqui em Canoas, esse prefeito é um covarde. Fechando tudo a qualquer preço, está conseguindo ser pior que o Jairo Jorge. A quebradeira aqui é geral. Daniel Batilana, de Canoas. Olha, pelo que eu tenho visto, mas é 10 vezes pior do que o Jairo Jorge, viu? Jairo Jorge, com todos os problemas, não tinha tanta confusão, né? Boa tarde, Milton. Renato Otto Klein, Voti. Boa, governador. Fique em casa. Mercado Livre foi Grêmio treinar em Santa Catarina. Nossos times vão se mudar para outro estado. Mas fique em casa. Basta. Otto Klein, de Ivoti. Boa tarde, Milton. Quase 2 anos de governo. 2 ministros da saúde já saíram e com essa pandemia nem tem ministro. Culpa de quem? Gilmar de São Leopoldo. Vamos lá. Aqui em Tapes, o excelentíssimo prefeito Silvio Rafael teve a magnífica ideia de colocar arame farpado nos bancos da praça. É uma palhaçada. Vinícius Garcia. Mas que espetáculo tem. Eleições aí em Tapes, hein? Ó. Mas que espetáculo, hein? Tá louco. É louco, eles são os tiranetes, né? Boa tarde, tu viste um estudo que os estados americanos não fecharam, tiveram menos mortes que os que fecharam? Osmar Terra. É, um abraço. É, boa tarde, Milton. Essa bandidagem que rouba dinheiro da saúde, rouba com a plena convicção de que a Polícia Federal prende, o STF solta. Carlos Leite de Freitas, bairro Sarandi, em Porto Alegre. Salve, amigo Milton, os funcionários públicos, empresários e políticos, aqueles ricos que pegaram 600, hein? Dilon Camilo, de Canoas. Buenas, Milton, a federal não deve passar só no Vale dos Sinos, tem que ir na prefeitura de Porto Alegre acabar com a farra da RBS no estado. Polícia Federal, já aqui, Jair Santana, de Viamão. Eu leio as mensagens aqui. Boa tarde, Milton, como sempre perfeito, nosso defensor contra os mequetrefes de terno e gravata. Continue firme e forte. Roberto Pinheiro Machado, São Luís Gonzaga. Olá, boa tarde, concordo contigo, governador e prefeito dos almofadinhas que nunca usaram SUS, quero ver os dois pelas costas. Everton do Partenon. Eu leio as mensagens aqui. Reitor da Universidade de Pelotas defende lockdown por 15 dias no país. Ô, reitor, hein? Grande reitor. Boa tarde, Milton. Jorge Luiz Pereira. Muito obrigado, Jorge Luiz. Muito obrigado. Um abraço fraterno aí. Eu não posso ler aqui, né, meu irmão? Te peço desculpas aí, teu texto tá legal, já entendi. Muito obrigado. Grande Milton, gostei muito... do teu discurso. Eu não faço discurso. Boa tarde, Milton. Como sei que não tem medo de ler, mando que a prioridade dos políticos é o salário gordo no fim do mês e em dia. O resto não interessa. Tiago Marafica, Marafiga. 13h40. Tem mais comerciais aí, Elis? Vamos lá então, Mariozinho. Vamos botar a caixinha em ordem aqui, porque senão, Mariozinho, no final do mês, nós não teremos a nossa grana. O Meneghetti joga a chave do cofre lá no Rio Guaíba e nós vamos nos lascar. Vamos aos comerciais, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Esporte Notícia, daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital ou empresa. Produtos de confiança e qualidade. Álcool Pronto Socorro, limpador doméstico para uso geral. Álcool Pronto Socorro, antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool Pronto Socorro, álcool gel, antisséptico com aloe vera e embalagem econômica. Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial, como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Sponchiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Escala City. Criar junto nos fortalece.
Alô, amigos da Rádio Band. Tudo bem? Quem está falando aqui é Rogério Forconen. Quero convidar você para assistir o Brasil Urgente em duas edições de segunda a sexta. Um da 13h às 14h, outro das 16h às 17h. O da 13h às 14h traz entrevistas e prestações de serviço junto com Evandro Razzi. E das 16h às 17h, histórias de crimes contadas de modo diferente. E também prestação de serviço e entrevistas. Eu espero você no Brasil Urgente, primeira e segunda edição. De segunda a sexta, da 13h às 14h e das 16h às 17h.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
3h43, 15 graus a temperatura, seguindo com os nossos ouvintes, Bastidores do Poder até às 16h, daqui um pouquinho, já estão no aquecimento os dois, Alex Bagé e Sérgio Buás. Será que eles estão de pijama, hein? Os dois, hein? Toquinha, os meus dois amigos, são duas figuras fantásticas do jornalismo esportivo brasileiro, Alex Bagé, Sérgio Buás. Boa tarde, Milton. Os idosos só podem viajar nos ônibus em Porto Alegre a partir das 9 às 4 da tarde. Fora deste horário, não pode usar o cartão Tri. Isso é uma vergonha, Gabriel Gomes de Ipanema. Isso é uma vergonha total. Os idosos que construíram esse país e são tratados hoje como verdadeiros marginais, né? Olha as aposentadorias, o que fizeram com os aposentados. Tem aposentado aí que sequer consegue colocar o essencial na mesa. Não consegue comprar um medicamento para tirar sua dor. Homens e mulheres que construíram esse país, quem trata mal os idosos e crianças, para mim não tem valor nenhum. É político mequetrefe quem trata mal. Vou repetir, crianças e idosos, para mim não tem valor nenhum. Quem não gosta de cachorro, para mim também não tem valor nenhum. Eu sou assim, é o meu jeito. Olá, Milton, sabe que pessoas idosas, ou seja, mais de 65 anos, estão sendo limitados com um horário para andar nos ônibus. É muita falta de respeito. Passaram fita nos assentos reservados da frente, mandam descer se não pagarem dinheiro. Abraço, Júlia. Que barbaridade. T11 sabe o que fazer. O T11 tal está denunciando aqui. É triste. Direito por lei é constitucional, triste pessoas chegar a essa idade e ter que passar por essa humilhação. Isso foi ontem no T11. Dona Júlia, que vergonha. Onde estão os vereadores de Porto Alegre? Onde estão os vereadores de Porto Alegre? Ah, eu já sei. Nem todos, né? Porque eu não costumo generalizar, mas a maioria deve estar em casa, no computador. Coloca um pano embaixo da porta para não entrar o vírus, viu? Mas ele vai pegar todo mundo, não tem volta, meu irmão. Ah, ele vai, não tem. Vai me pegar, vai pegar você, vai pegar. Alguns vão ter uma reação menor, outros não vão sentir, outros vão morrer. É a vida. Agora, o que estão fazendo com as pessoas, isso é um crime. O que estão fazendo esses prefeitos e governadores espalhados por esse país, com os empresários, com as indústrias, com o comércio, com os profissionais liberais, com as pessoas. O Internacional e o Grêmio vão ter que treinar em Santa Catarina. Eu até recomendo o presidente Marcelo Medeiros, vou me meter aqui num negócio que eu gosto muito do senhor. Vou lhe dar uma sugestão porque eu conheço a estrutura. Vale a pena, viu, presidente Marcelo Medeiros? Tem um hotel que tem um shopping dentro do hotel, é em Joinville. Leva o Internacional para treinar em Joinville. O campo bom, o estádio bom. Eu não sei como é que está o gramado, mas eu sei que a estrutura é muito boa do Joinville. Vale a pena, viu, presidente Marcelo Medeiros? Já que o Grêmio está em Criciúma, vai para lá. Milton, onde anda teu amigo Greca? Deve estar em Curitiba, lá é o prefeito de Curitiba. Marcos de Novo Hamburgo, é o prefeito da cidade de Curitiba. Se quiseres, o Elis pode passar o telefone aí para esse Marcos de Campo Bom. Deve ser da seita Fica em Casa, dos Vermelhinhos. Boa tarde, Milton. Teu conhecimento e trabalho de pesquisa acrescenta muito mais do que algumas entrevistas. Infelizmente, precisamos dessas para conhecer políticos que nada sabem e só pensam em suas reeleições. Brás. Muito obrigado, Brás. Um abraço pela generosidade. Eu faço um esforço grande. Sou analfabeto funcional, mas faço um esforço grande aqui. Rodrigo de Florianópolis. Sempre na escuta, ninguém aguenta mais o fecha tudo. Boa tarde, Milton. Aqui no Sarandi, na frente da escola Itamaraty, a praça foi revitalizada, ficou linda, com novas lixeiras, bancos e escadas recuperadas, assim como os brinquedos. Pena que apenas em época de eleições é feita essa maquiagem. Bando de salafrários, Terry do Sarandi, abraço sempre na escuta. O Terry deveria ter eleições municipais todos os anos. Aí as cidades ficariam que é um brinco. Todos os anos deveria ter ou eleição, ou o povo teria condições de fazer um recal. O prefeito não está dando conta do recal, tira. O Brasil deveria ser assim, né? Aí nós teríamos cidades maravilhosas. Boa tarde, Milton. Só se fala na Universidade Federal de Pelotas. Acabaram as outras faculdades do Rio Grande do Sul. Eloir Sapo. Um abraço, Eloir Sapo. Amigo Milton, aqui é o Rafael. Excelente programa. O novo ministro da Educação fraudou seu currículo. Isso é crime, é falsidade ideológica. Será que voltaremos a ter alguém decente nesse cargo? O Bolsonaro não deu uma dentro sequer na nossa cultura. Acho que está essa guerra ideológica só traz ódio e inimizades. Um abraço, Rafael. É verdade, mas o Bolsonaro não tem culpa que o cara mentiu, né? Bah, interrompeu o programa para falar em 4 jogadores estão com Covid. Por favor, Aguinaldo, bairro Sarandi. Faz parte, Aguinaldo. É notícia e é do esporte, tem que interromper. Vamos lá, meu irmão. É jogo rápido. Sabe alguma informação sobre os descontos nas mensalidades de escolas e faculdades? Obrigado, Emerson Tavares, de Viamão, parada 47. Olha, estava com Edson Brum, com o deputado Tiago Duarte e com a Luciana Genro. Boa tarde, Milton. Enquanto isso, no Piratini, o governador Leite brinca de pintar bandeirinhas com a Universidade de Pelotas. Gilson, taxista de Santa Cruz do Sul. Um abraço, Gilson, em Santa Cruz do Sul. Grande Milton, falasse hoje sobre a costela de Tambaqui. Eu relembrei que tu trouxesse uma do norte e eu assei para ti na antiga confraria que nós fazíamos, Pátio. Grande abraço, teu amigo Marcelo Rato. É verdade, Marcelo. É verdade. Uma vez eu trouxe também, eu fui várias vezes, né, para lá. Uma vez, e o Marcelo conhece bem porque ele morou em Rondônia, né? Conhece bem Tambaqui, o Rio Madeira, Abunã, a costa do Abunã. Lá o Marcelo conhece bem. Grande Marcelo, que fez medicina, só não concluiu o curso de medicina, virou empresário e está com as 5 estrelas ali na Nilópolis, uma lavagem muito bacana. Boa tarde, Milton. Tenho uma sugestão para os eleitores. Digam para os políticos que fiquem em casa quando perderem as eleições. Eu já falei para 2 aqui no município. César Carvalho, de Venâncio Aires, terra do meu amigo desembargador Rinês da Trindade. Um abraço, Rinês. O ministro Alexandre de Moraes também mentia no currículo que tinha pós-doutorado. Quando questionado, botou a culpa na secretária. Baita mequetrefe. Abraço, Léo Bloedal. Um abraço, Léo. 13h51, Congresso caçando, deixa eu ver aqui, caçando decisões do STF, é só o que falta. Vinícius Alves, mas é lógico, meu irmão, não entendeu ali o que o deputado disse. Com essas decisões que eles tomam aí. Olá, Milton. Todos dizem ser independentes, mas na hora que precisa, partido é só grana. Falam mais alto. Ana Cris. É, muito cifrão, né, Ana Cris? Um abraço. Prezado Milton, Tambaqui, o que vem a ser? Grato, o maior por. É um peixe maravilhoso, meu irmão. Lá do Rio Madeira, do Amazonas, do Rio Solimões. Aí, amigos, dos donos da bola que acham com polêmica do governador não deixar os clubes de futebol treinar em Porto Alegre. Grêmio Inter. Ah, tem que ir para lá mesmo, para Santa Catarina. Rodrigo. Boa tarde, Milton. Esse Alexandre de Moraes é comediante. Beto de São Paulo, bairro Moema. Boa tarde, Milton. Força e fé, sempre ligado. Excelente. Por gentileza, a Prefeitura de Porto Alegre dar uma atenção para a Avenida Estrada Edgar Pires de Castro, Zona Sul. Vergonha. Tem eleições municipais em breve. Por favor, mandar um abraço pro meu padrinho, teu fã, Ilmar Carpes. Pedro Amaral, de Tefé, no Amazonas. Olá, Milton. Tenho uma preocupação muito grande com esses entrevistados, que eles caiam do muro e percam a memória. Lorivaldo Radlich, de Porto Alegre, 13h52. Alex Bagé, Sérgio Boasa, no aquecimento. No aquecimento. E eu daqui um pouquinho já saio correndo aí. Milton, essa declaração do criminoso José Dirceu em relação ao presidente do STF, Luiz Fux, é gravíssima. Vai ficar por isso mesmo, Nelson de Porto Alegre. Mas é lógico que vai ficar. Cid Dirceu. Boa tarde, Milton. Que ótimo, presidente do STF se declarou fã de Dirceu. Vai até inocentá-lo. Que país é esse? Meu Deus. Edson de Guaíba. Um abraço. Um abraço, Edson de Guaíba. Mas é, dá para confiar no José Dirceu? Renato Schneider, Petrópolis, Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Os variguianos. Continuo na escuta. Abraço do Valdoir de Canoas, Vilmar Mota de Gravataí e Elcio Zingano de Porto Alegre. Que avião bonito ali, hein? Da Varig, baixando, descendo no Rio de Janeiro, Santos Dumont. Milton, Romildo decidiu levar o Grêmio para treinar em Santa Catarina. Renuncia, Eduardo Leite. Giovanni de Sapucaia do Sul. Eu leio as mensagens. Milton, o governo perdeu a Mercado Livre para Santa Catarina, agora o Grêmio. Mas era só levantar da cadeira e fazer gestão de fluxo. Juliano Oliveira, Petrolina, Pernambuco. Pernambuco 13:54, a equipe de esportes se movimentando e eu vou indo aqui. Aquino Ivan de Oliveira Leal, Porto Alegre, parabéns pelo programa. Excelente introdução. Vamos lá, um abraço, eu não tenho mais tempo. Boa tarde, Milton. É a Bianca Volpato, motorista da Kombi. Não abriu tua mensagem aqui, Bianca. Milton, ótimo programa da tarde e da noite, não perco. Marinês Viamão, muito obrigado. Milton, tu és um otário mesmo em acreditar no Zé Dirceu, Carmen Lúcia de Viamão. Eu só não sou um otário como sou trouxa e sou analfabeto funcional. É, e sou mal educado e sou um péssimo jornalista. Prezado Milton, gosto muito dessas entrevistas com deputados federais e senadores. Sugiro que no início da entrevista pergunte se o entrevistado é a favor do fim do foro privilegiado, Paulo Dias do Bonfim, e não consigo atender mais, porque eu e o Mário Almeida já conversamos e o Edis Rodrigues, já pensou nós apanhando do Bagé e do Serginho Boas? Um é lutador, o outro também é lutador e tem 2 metros de altura e uma mão, o Bagé quando abre a mão, já pensou, Marizinho? Tu tomar do lado da orelha do Bagé, vai parar comigo lá na frente da igreja Santo Antônio, sai rolando ali, hein?
Boa tarde, Milton, nenhuma chance.
O Vinícius Baraci tá dizendo que o Bagé não abre a mão.
Pô, essa época de pandemia agora ninguém tá abrindo a mão, né?
E aí, tudo bem, Bagé?
Tudo bem, tudo certo. Como caiu a temperatura nos últimos dias, né?
Caiu e parece que vai cair mais aí nos próximos dias. É o inverno, assim, mas não. É. Sabe que o inverno daqui, eu fico comparando com os meus filhos, né, que moram no Canadá. O Vitor, o mais novo, quando vai sair de casa, tem que estar com a pá de manhã para limpar a neve. E esses dias ele deixou a carteira dentro do carro e a carteira dele virou um gelo.
Não dá nem para comparar, né? É? Poxa, um inverno canadense.
É, bravo. Vem cá, Edito, o Covid está pegando aí. Agora o Salzano trouxe a informação, 4 jogadores no Inter. Eu não sei quem são os jogadores ainda, não divulgaram. Mas todo mundo vai pegar, não vai ser novidade nenhuma daqui um pouco, né? Não tem como.
Sabe
não
que,
pegar,
né? Claro que tem várias leituras, né? E geralmente quando a gente dá algum tipo de posicionamento, algumas pessoas entendem e levam para a questão política, aquela polarização que virou o Brasil, né? Mas, por exemplo, isso só deixa claro que, na verdade, o número de infectados é muito maior, né? Porque nem todos são testados, né?
Mas é lógico.
E esses 4 jogadores, por exemplo, Milton, eles todos assintomáticos. Eles não tinham nenhum tipo de sintoma. Só foi possível o diagnóstico em função dos testes realizados no CT Parque Gigante. E o Grêmio, por outro lado, que é uma outra notícia também que no início da tarde chamou atenção, a partir do momento de uma nota oficial do Grêmio, o Grêmio está indo fazer os treinos coletivos em Criciúma, contrapondo justamente a última declaração do governador do estado, Eduardo Leite, que disse, o futebol não é uma prioridade. E aí, para não flexibilizar os treinos aqui em Porto Alegre, o Grêmio está indo para Criciúma.
E eu sugeri para o Marcelo Medeiros, que é uma pessoa que eu gosto muito dele, que eu conheço a estrutura, eu acho que você conhece também, Bagé. O Joinville tem uma estrutura muito boa lá em Joinville. Viu?
Sim, sim. A cidade toda lá é voltada para o esporte, né?
É, eu acho que de repente o Internacional pode ir para Joinville também. Um grande programa para você,
Serginho. Eu acho, Milton.
Pois não, Serginho, seja bem-vindo.
Opa, um abraço aos dois e aos ouvintes. Eu já estava até conversando com meu cunhado por telefone há pouco. Daqui a pouco o Grenal em Criciúma. Estádio muito bom lá em Criciúma.
Em Criciúma?
Então, o JB, hoje o João Batista Filho, deu a ideia de fazer daqui a pouco o final do Campeonato Gaúcho em Santa Catarina.
Eu acho uma boa também. É uma ideia. O final do Campeonato Gaúcho em Santa Catarina. Olha, vai ser bacana, hein? Muito bacana.
Ou se quiserem no Maracanã também.
Não pode, porque ali do lado tem...
O Renato gostaria.
mas no Rio estão jogando.
Hein?
No Rio estão jogando.
Estão jogando, né? Gente, olha, eu desejo um grande, tenho certeza que será um grande programa com a dupla. Eu sou ouvinte assíduo, né? Eu fico escutando vocês direto aí e a repercussão do Esporte Notícia, olha, encontro com as pessoas aí nas ruas, enfim, mensagens, tá cada vez crescendo mais o programa. Não poderia ser diferente com essa dupla aí, né?
Grande obrigado, programa, Milton.
Hein? Grande programa.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que a Bandeirantes me dá de dividir o microfone com pessoas tão preparadas e gabaritadas como vocês dois e tantos outros colegas que nós temos aqui na Band. Nós temos uma equipe aqui de primeira linha. Eu volto às 9 da noite. Fiquem com Deus, com Alex Bagé, Sérgio Boas, Esporte Notícia e muitas informações. Até lá, fiquem com Deus. Tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.